O cara está ofendendo a outra pessoa, então não tem nenhum problema e coloca na íntegra
O palavrão,
o
né?
palavrão. Como é que a senhora vê isso na imprensa, por
Na
exemplo?
imprensa. Olha, aí eu acho que quem decide isso são os leitores, né? Eu acredito que se a Folha está fazendo essa opção e ela começar a ter muitas reclamações por estar escrevendo os palavrões, ela vai acabar retirando, né?
Agora, na linguagem falada, assim, do rádio, por exemplo. Nós aqui recebemos convidados no estúdio que às vezes falam palavrões e cantam palavrões também, que estão inseridos nas músicas, né? E como é que a senhora encara isso? Como é que a senhora vê
Não,
esse
olha
tipo de
só,
coisa?
esse é aquele caso assim, né? Isso não é certo nem errado,
Certo.
tá? Não tem certo e errado pro palavrão, né? Ah, volto a dizer, tudo depende de qual é a sua intenção. Se a sua intenção na sua comunicação, seja escrita, seja oral, é uma intenção de ganhar as pessoas, é uma intenção ou de vender algo, ou de seduzir, ou de, entendeu? Você tá, quer dizer, você quer ganhar aqueles leitores ou aqueles ouvintes, eu diria, evite. Evite o palavrão, porque ele pode afastar uma boa parte das pessoas. Aí você pode dizer, ah, mas pode trazer uma outra boa parte. Sim, aí é uma decisão, tá? É uma decisão que acho que a pessoa tem que avaliar e ver. Eu não uso, ok? Eu não uso, inclusive eu tenho como critério, por exemplo, eu tenho Facebook, Instagram, bom, tô nas redes, né? E quando o comentário tem um palavrão, e normalmente ofensivo, com uma ideia de ofender um outro que comentou, é o único momento que eu deleto esse comentário.
Agora, quando é um caso de uma música, assim, professora, por exemplo, eu coloco um palavrão numa música e tem a chamada a linguagem, né? A linguagem da música, licença literária, sei lá se existe licença poética no caso, né? Da poesia, da letra da música, e o sujeito coloca um palavrão. Aí não há problema.
Não, é o que eu digo, é uma opção, tá? Você corre um risco, mas não é proibido, né? Você corre o risco de desagradar. Mas se você pode dizer, não, isso não desagrada o meu público gosta, uai, então põe na sua letra,
Perfeito.
né?
Na ponta da língua. Dúvidas da língua portuguesa falada no Brasil. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 968937672 e tire suas dúvidas com Fernanda Pompeu, professora de português e idealizadora do site aceleratexto.com.br.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte. É o...
No programa de hoje vamos falar sobre o poder judiciário e a democracia. Em 2019, 61% dos brasileiros não acreditavam que o poder judiciário tomava suas decisões de forma isenta, de acordo com o Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Para falar sobre o tema, participo no programa Marcos Augusto Pérez, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e presidente da Comissão de Infraestrutura da OAB São Paulo. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo.
Já.
Lígia Passos, subprocuradora-geral de Justiça de Relações Externas e Integração Institucional do Ministério Público do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Lígia.
Bom dia, Joel. Bom dia, Marcos.
Ao fundo, estamos ouvindo Tom Jobim, Águas de Março.
Sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponte, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto.
É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo.
Junto comigo, no programa, o jornalista Frank Valverde.
Bom dia, Joel, bom dia, ouvintes e internautas que acompanham o Brasil Cidadão.
Marcos, o que mais preocupa na crise que o país vive hoje?
Nossa, tem tanta coisa, Joel. Se o Brasil tivesse um botão de reset, Acho que a gente tinha que resetar e começar tudo de novo para ver se dava certo. É, acho que as instituições estão em profundo descrédito. Há um relacionamento muito ruim do Executivo com o Legislativo, digo do Executivo Federal, né? Do Executivo com o Judiciário. É, há uma propaganda incessante do desrespeito à Constituição, do desrespeito aos valores democráticos. Então, acho que nós vivemos um momento de muita preocupação. E agora ainda vem essa crise aí, econômica global, que parece que será uma crise forte, não sei se muito duradoura, mas uma crise forte, o que piora um pouco mais o quadro para aqueles que mais precisam, né? É sempre quem sofre mais é quem está mais embaixo na cadeia alimentar. Então, eu vejo o momento com muita preocupação e, enfim... Vamos lutar, continuar lutando, mas o momento é um momento difícil. Não sei.
Muito bem. Com essa crise, o que mais sofre são as mulheres. Uma em cada quatro mulheres são agredidas no país hoje. Elas foram para a rua nesse último fim de semana. Lígia, como você vê a condição da mulher nesse momento de intolerância no país?
A condição da mulher é uma condição muito especial, porque... Se há uma coisa que, se democracia for igualdade, as mulheres estão igualmente expostas, independentemente de sua condição social, elas estão igualmente expostas a condições deletérias, né? Mais deletérias do que, eventualmente, outros segmentos sociais. Quando a gente considera os outros aspectos que interferem numa condição de maior opressão, de menor igualdade, como, por exemplo, as questões de raça, as questões sociais, não é? Aí as mulheres perdem feio. Por exemplo, a condição de uma mulher negra no país, não só no país, no mundo, não é? É uma condição muitas e muitas vezes de maior exposição à violência ou condições de desigualdade do que de outros cidadãos, não é? Então, isso, de fato, é uma condição preocupante. Quando a gente pensa em direitos humanos, normalmente nós pensamos em direitos abstratos, né? No entanto, se você considerar a condição de cada mulher, ela enfrenta isso no dia a dia dela de uma maneira que está longe do nosso discurso jurídico, por exemplo, não é, doutor Marcos? Quando a mulher acorda e vai trabalhar, não é? A grande massa dos trabalhadores do Brasil vai trabalhar com o transporte público, que tem uma condição de funcionamento muito, muito difícil, não é? O ônibus está cheio ou o metrô está cheio. Num metrô cheio, que é desconfortável para todo mundo, a situação da mulher é muito pior do que a dos homens que estão no mesmo metrô cheio. Por exemplo, só para a gente começar com uma coisa da manhã, não é? Todo mundo acordou hoje de manhã e foi trabalhar. É isso.
Muito
fácil
bem.
A situação da mulher nunca é.
Você está decepcionado, Marcos, com o campo progressista em relação a reagir ao momento atual?
Não posso dizer que eu estou decepcionado, não. Acho que a gente vem construindo esse quadro que está aí há bastante tempo. Ele é terrível, ele é muito preocupante. Acho que há uma desmobilização bastante grande da sociedade. Há uma desmobilização bastante grande daqueles que sempre foram os principais veículos de participação democrática, digamos assim. Então, os grandes sindicatos, as grandes centrais sindicais, os partidos políticos. Hoje o clima é um clima de resignação, especialmente no caso do governo federal, um governo muito autoritário, com bandeiras muito estranhas, né? Estranhas globalmente, né? Parece que é um governo autoritário dos anos 50, né? Então a situação é ruim. A gente vinha desde a proclamação da Constituição, né? A promulgação da Constituição de 88, há 30 anos, portanto, 30 e poucos anos já, numa toada de cumprimento dos direitos fundamentais, de concretização dos direitos fundamentais, inclusive no que diz respeito à condição das mulheres, mas não só, né? E talvez essa agenda não tenha sido cumprida com a velocidade necessária, com a eficiência necessária, mas nós vínhamos cumprindo essa agenda. Agora essa agenda está praticamente parada, né? Não há, há, de certo modo, até um retrocesso, ao menos no discurso, né? Há um retrocesso. Os números na prática a gente ainda não consegue vislumbrar com a neutralidade necessária, com o distanciamento necessário. Mas há, por exemplo, no caso da violência contra a mulher, aumento da violência, né? Há aumento da violência contra o índio, há aumento na depredação do meio ambiente, das nossas florestas. Quer dizer, se há uma política governamental nesse sentido, eu acredito que não haja, mas há um discurso que, de certo modo, incentiva, estimula atores do mercado, atores sociais, a agir na contrariedade das diretivas constitucionais, que vão num caminho e a gente está caminhando para trás, está caminhando no caminho inverso. Agora, decepção, não, eu tenho um pouco de cansaço, um olhar cansado para essa realidade, um pouco de raiva, um pouco de revolta, mas eu acho que a gente foi construindo esse quadro. É, todo mundo tem um pouquinho de culpa nesse cenário, não sei o que a doutora Lídia acha.
Eu gostei da palavra cansaço, não é? Realmente é cansativo, é chato pensar isso, porque nós estamos falando de retrocesso numa agenda civilizatória, humana, né? Agora, além do cansaço, tem uma vontade de luta e de resistência em relação a isso, que nesse sentido é energizante para mim, sabe? É, quando você vê uma situação em que as condições de desigualdade, de injustiça individual também, além da injustiça coletiva, estão tão presentes, a vontade que eu particularmente tenho é de brigar com alguém.
Então, mas essa questão, essa vontade de brigar, né? Como bem o Marcos colocou, há uma certa anestesia, né, se é que a gente pode falar assim, da sociedade que deveria estar, digamos, um pouco mais atuante frente à situação que nós estamos vivendo. No entanto, o parlamento brasileiro, a gente percebe que o pessoal de oposição não tem se colocado tanto quanto deveria, né? Nós temos uma bancada de oposição, oposição mesmo, uns 60, 70 deputados, que na verdade o que participa mesmo é meia dúzia. Os demais ficam meio que assistindo ao que está acontecendo, né? A gente não percebe uma participação mais ativa desses deputados. Vocês não acham que o parlamento deveria estar um pouco mais atuante frente a esse marasmo, que, digamos assim, político que nós estamos vivendo hoje?
Eu não acho, com todo respeito, Frank, eu reconheço o que você diz, mas eu não acho que isso seja o conjunto da realidade. Isso não explica tudo o que está acontecendo. Você vê, por exemplo, o Congresso hoje é um resistente. Não dá para a gente negar.
Mas não deveria estar muito mais atuante?
Está cumprindo um papel importante vamos dizer assim, de garantia dessas condições de democracia. Pelo menos uma boa parte da sociedade hoje, ou da imprensa, concorda com isso. O processo de tomada de decisão no Congresso é um processo em que não tem uma participação igualitária de todos os deputados ou de todos os congressistas no mesmo modo, nas duas casas. Isso talvez não tenha mudado muito, mas historicamente é um pouco assim, né? Um processo piramidal de tomada de decisão. A própria sociedade, tudo bem, as condições são horríveis, mas nós fomos às ruas. Domingo eu fui almoçar ali no Spot. Sem querer falei. Mas para atravessar a avenida, estava lotada de pessoas, não só de mulheres. Muitas pessoas de muitas idades, crianças, etc. As pessoas vão para a rua. O próprio grupo lá do presidente, né, que está convocando também manifestações.
Para o próximo dia
ruas.
15 de março.
Também não precisa fazer propaganda. Mas, enfim, não, eu vejo resistência aí, viva. Não acho que está tão morta assim.
Muito bem, falando em mulheres, nós vamos ouvir a ONU News, parceira de conteúdo do Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a reportagem "Vivemos num mundo dominado por homens", diz Gutierrez em reunião sobre direitos das mulheres. A Mônica Grayley, de Nova York, traz as informações.
A Assembleia Geral da ONU abriga nesta segunda-feira a maior reunião sobre a situação dos direitos das mulheres no mundo. O evento, que esperava milhares de participantes, teve seu formato alterado esse ano devido a riscos do Covid-19.
I am truly saddened that the extraordinary circumstances are...
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, discursou na abertura da reunião, lamentando as mudanças na realização do evento, e afirmou que a ONU continua comprometida com a igualdade de gênero como uma das prioridades de sua agenda. Do encontro participa também o presidente da Assembleia Geral, Tijani Muhammad Band, que diz que a igualdade de gênero é dever de todos, e citou ainda a ativista sueca Greta Thunberg para dizer que é preciso incluir as mulheres em todos os processos de decisão, especialmente na questão do clima. O secretário-geral da ONU voltou a afirmar que o mundo é dominado por homens há milênios e que séculos de discriminação, patriarcado e misoginia criaram um abismo de poder em várias áreas da sociedade. Para ele, o quadro tem que mudar. O chefe da ONU ressaltou que esse ano o mundo marca o 25º aniversário da Declaração de Pequim e de sua plataforma de ação para dar poder e autonomia às mulheres. António Guterres afirmou que a plataforma tem sido realizada apenas em partes. Uma das áreas ainda atrasadas é a da participação de mulheres na política. Nos parlamentos de todo o mundo, as mulheres são menos de 30%. E, em alguns países, houve redução dos avanços com o aumento da violência de gênero e políticas discriminatórias a mulheres. E quando o tema são direitos reprodutivos, o acesso de mulheres a serviços ainda não é universal. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
O Brasil Cidadão é um espaço democrático e você pode participar dele. De que maneira? Envie as perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou então, se você preferir, pela nossa live no facebook.com/observatório3setor.
Você está ouvindo Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além de seu investimento na área social. Para mais informações, entre em nosso site funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você gosta de acompanhar notícias sobre temas como direitos humanos, causas sociais e projetos que fazem a diferença na sociedade? Então, o portal de notícias do Observatório é feito para você. Lá você encontra também todas as edições dos nossos programas de rádio e TV. Faça como pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Você está ouvindo Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite.
Muito bem, é o som de Tom Jobim, Águas e Março. Estamos de volta com o Brasil Cidadão, hoje falando sobre o poder, judiciário e a democracia, com Marcos Augusto Pérez, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e Elígia Passos, subprocuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Nessa música, Tom Jobim, é uma canção que foi lançada em 1972 do século passado. Foi composta por Tom Jobim e, de acordo com a esposa de Tom à época, a inspiração de Águas de Março surgiu no final de um dia cansativo de trabalho provocado pela composição de Matita Perê.
Uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponte, é um...
Marcos, é uma música da sua escolha. Nós chegamos no fundo do poço ou ainda essa crise continua?
É, Águas de Março é uma música maravilhosa, né? É uma peça que mostra um Brasil sensível, né? Um Brasil que constrói uma cultura única, um Brasil global, né? Um Brasil voltado para fora e não voltado para os seus próprios problemas, ainda que enfrentando problemas, né? Como a música diz, é pau, é pedra, então é duro, né? Mas dá saudades da época de Águas de Março. Se a gente olha a realidade, a gente fala do Brasil, mas não é só do Brasil, né? O mundo todo vive um grande impasse, especialmente em relação a essa questão da democracia. E a democracia não vai acabar, no meu modo de ver, mas ela tem desafios grandes para enfrentar na contemporaneidade. Acho que é isso. Agora, é sempre bom ouvir Águas de Março, né? Eu mesmo fui um pouco surpreendido por essa uma música da minha predileção mesmo, e vocês escolheram, aí foi uma surpresa agradável.
Como tirar as pedras e os paus do caminho na defesa da democracia?
Justo para mim você pergunta isso. Para mim é mais difícil. Eu acho que os paus e as pedras são o alimento da democracia. Mas não teria sentido a gente falar em democracia se a gente não falasse, não pensasse nas contradições que a vida social nos impõe, não é? Então, quando eu fico pensando nos paus, nas pedras, como lutar com isso, é construindo, não é? É com uma visão mais agregadora. E agregadora da desigualdade, é entender a desigualdade, a diversidade como um alimento, como algo positivo que nos ajuda a construir uma sociedade mais democrática. É entender os interesses diversos que se contrapõem, brigam pra caramba, né? Porque quando a gente fala de poder, a gente fala de uma soma zero. Para alguém ter mais, alguém está necessariamente com menos. Então, democracia é luta. Acho que eu estou num dia hard.
Ô Marcos, na luta pela democracia, na correlação de forças, a população de baixa renda perde faz muito tempo já, né?
Eu não sei se perde faz muito tempo. Eu acho que vem da Constituição de 88 para cá. Se você pega os números objetivos, a situação econômica e social do país melhorou. Melhorou para o pessoal de baixo, para o pessoal do meio, para o pessoal de cima. Melhorou para todo mundo. Quer dizer, a gente estava numa situação muito ruim em termos de realização da agenda, digamos assim, da agenda do pós-guerra, da agenda de 1945, naquele momento, em 88, 40 anos depois. Aí a gente tentou recuperar o tempo. Acho que seguidos governos de diferentes matizes aí políticos tentaram com vigor realizar essa agenda constitucional. Eu não acho que... Eu acho que estamos vivendo um momento realmente difícil, né? Um momento em que o governo de um lado patina, de outro faz um discurso contra essa agenda. É isso que a Lídia está dizendo. No curto prazo, ou no médio prazo, ou no longo prazo, isso deve provocar uma reação. O que não me deixa tranquilo, né? Não fico tranquilo com o fato de que vai haver uma reação. Até emendaria um comentário em relação a essa questão do Congresso, né? Eu vejo que o Congresso também tem resistido bastante as tentativas de tornar o regime menos liberal, mais autoritário, de impor, digamos assim, uma ideologia que está na contracorrente da nossa Carta Constitucional. Eu entendo que o Congresso tem jogado um papel importante. Mobilização de rua, de oposição contra o governo, aí é a oposição que teria que fazer. O problema é que o maior partido da oposição, que é o PT, ele está vivendo uma crise sem precedentes, né? Então, fruto de muita coisa que a gente sabe, que a gente acompanha na imprensa, ele está vivendo uma grande crise, então ele está fazendo essa espécie de DR interna, né? E abandonando o terreno da luta pública, de rua, né? É um partido hoje tímido ou intimidado, digamos assim, em função de tudo que ocorreu. Porque, vamos, pense comigo, né? O ouvinte, pense comigo, né? O PT sempre fez um discurso que se provou um discurso fake, um discurso falso na história mais recente do próprio partido. Então ele está meio que assim encalacrado nessa ideia, ou de fazer uma meia-culpa, uma autocrítica, ou de fazer um discurso mais em torno da política real, né? Ou de voltar aos princípios dele, aí teria que fazer um expurgo de muita gente. Então é muito complicado mesmo a situação do PT hoje. Ele é a maior força de oposição ainda hoje. Não há o resto todo da oposição, ao menos de esquerda, digamos assim. Então, pode fazer questão, reunião no Pacaembu ali, fica todo mundo
questão,
ali.
Né? Essa questão que eu falava do parlamento. É. A maior bancada de oposição é a que menos se manifesta. Eu tenho um partido menor que o PT, que fala muito mais, usa muito mais a tribuna para denunciar tudo isso, que o PT, que tem um papel importantíssimo, que deveria estar na vanguarda desse combate a essa investida contra a democracia que o país está sofrendo. Né?
Muito bem. Vamos começar com a participação dos ouvintes?
Exatamente. Nós temos aqui uma pergunta que foi enviada pelo Carlos Santos, lá de São Caetano. Obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Ele pergunta aqui: como os convidados veem hoje o Poder Judiciário, com um governo tão intransigente e com pouca abertura para a democracia? Lídia.
O Judiciário, ele tem uma responsabilidade impressionante num país como o nosso. Cheio de desigualdades, contradições, diferenças regionais, etc. Porque ao mesmo tempo que a gente cobra isenção do judiciário, e temos que cobrar, o papel dele implica numa não isenção, de certo modo, porque ele tem que tomar algum partido. Ele tem que tomar posições. E essas posições, num contexto democrático, né, essa postura do judiciário, uma postura mais ativa, uma postura mais comprometida com esses princípios constitucionais que foram consagrados, não é, em 1988, que são princípios que dizem respeito aos direitos sociais. Esse judiciário tem que ser um judiciário engajado. Não sei se a nossa cultura judiciária, não é, prepara o magistrado para este engajamento. Tenho dúvidas sobre isso, mas certamente esse é um tema que hoje se discute no Poder Judiciário brasileiro, especialmente no Poder Judiciário de São Paulo.
Mais uma questão aqui. Você quer falar, Marco, sobre isso?
Eu quero concordar com a Lídia. Acho que o Judiciário realmente não está preparado para esse engajamento. Mas acho que o Judiciário também passa por uma crise. Né? O Judiciário que sai da Constituição de 88... é um judiciário muito mais poderoso do que o judiciário de até então. Pelo menos se pretende assim a partir da Constituição. E de todos os poderes, a bem da verdade, se você compara o executivo, o legislativo e o judiciário foi o que menos se abriu, é o que menos transparente ficou ao longo desse período todo e é o que menos mudou em termos de usos e costumes, digamos assim, desde 88. Então ele enfrenta dificuldades, né? Veja, há milhares e milhares de ações que chegam ao judiciário anualmente, os juízes se queixam disso, questionando políticas públicas, como políticas de saúde, né? Só que ao mesmo tempo o judiciário ele resiste bravamente a adotar mecanismos que estão na legislação brasileira e que possibilitariam a reunião dessas ações todas em mecanismos coletivos, em instrumentos coletivos, em ações civis públicas, em ações coletivas. Quer dizer, o judiciário, de certa maneira, ele tem um olhar muito conservador em relação a como ele próprio, o judiciário, funciona. Ele está muito arraigado a costumes anteriores e aí ele se choca com a contemporaneidade, com o fato de que nos dias de hoje as pessoas elas vão ao judiciário mais ativamente, há defensoria pública, todo mundo reclama, e todo mundo reclama às vezes com razão, porque a Constituição lhes dá direitos amplos, né? Então, eu acho que a gente tem uma grande discussão para fazer no Brasil em torno do Poder Judiciário.
Muito bem, tem uma pesquisa que revela que o Poder Judiciário enfrenta uma crise de confiabilidade. Apenas 8,3% dos entrevistados na pesquisa afirmaram confiar muito na instituição em 2019.
E nós temos aqui uma outra questão que, de uma certa forma, aprofunda ou encaminha para o aprofundamento dessa questão primeira que foi apresentada aqui pelo Carlos Santos. E quem envia a pergunta é Isabel Cristina, lá de Cotia. Obrigado, Isabel. A principal função do Poder Judiciário é defender os direitos de cada cidadão. Como continuar fazendo isso se o governo federal não prioriza os direitos humanos? Ah, acho que essa é a grande toada, né? Que é uma coisa tão básica, né, que todos qualquer governo, seja de direita, esquerda, centro, acima, baixo, deveria defender, não acontece atualmente. Então, essa pergunta da Isabel Cristina acho que vem a calhar. Como continuar fazendo isso? Né? De que maneira, que instrumentos? Até o Marco podia aprofundar a questão desses instrumentos que a própria população podia lançar a mão, né, para priorizar os direitos humanos que o governo não faz.
Eu acho que o judiciário ele não é o terreno da política pública. Embora exista linhas na academia mesmo, na universidade, em sentido oposto, acho que você não deve discutir as políticas públicas no judiciário. O judiciário ele tem um papel importante, ele tem um papel garantista importante, mas o terreno de discussão das políticas públicas não é o judiciário. O terreno de discussão das políticas públicas é o legislativo, é o executivo, é o terreno da participação direta da sociedade nas instituições que possibilitam isso, e hoje há muita possibilidade desse tipo de diálogo. Nós temos, conformem-se, né? Nós temos hoje um governo de direita. Depois de muitos anos no país, nós elegemos um governo de direita. Né? Muitas pessoas de centro-direita votaram nesse governante que aí está, acreditando que ele não iria executar aquilo que ele falava durante a campanha. Era muito comum ouvir isso de colegas. Ah, mas ele está dizendo isso para agradar a torcida. Na verdade, ele não vai executar esse programa. Então, é isso. Quer dizer, nós estamos vivendo um período de retrocesso, fruto de um governo de direita, né, que está aí entre uma direita liberal, eu acho que ele é menos liberal do que isso, e uma direita quase fascista. E aí eu acho que ele está se aproximando um pouco disso. O que nós vamos fazer? Foi eleito democraticamente, vamos aguentar isso aí o tempo que durar e denunciar, e brigar, e continuar na linha de defesa dos direitos fundamentais, enquanto a Constituição os defender, né? Então a gente tem a Constituição do nosso lado, que é o grande pacto que o país fez ao sair da ditadura no final dos anos 80. Não sei se a Lídia concorda comigo.
Muito bem, o Observatório tem uma preocupação em relação aos direitos humanos, tanto que mantém uma campanha permanente sobre direitos humanos são direitos de todos. O seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado, não só nas redes sociais, como na sociedade em geral. Participe da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Para participar é fácil, basta compartilhar a campanha, aliás, o banner da campanha, que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Participe da campanha. Direitos humanos são direitos de todos, do Observatório do Terceiro Setor.
E aproveitando que estamos falando do Observatório Terceiro Setor, o portal está com cara nova. Você pode conferir pelo nosso endereço, observatório3setor.org.br.
Você está ouvindo Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além de seu investimento na área social. Para mais informações, entre em nosso site funasp.org.br. FUNASP. Um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você gosta de acompanhar notícias sobre temas como direitos humanos, causas sociais e projetos que fazem a diferença na sociedade? Então, o portal de notícias do Observatório é feito para você. Lá você encontra também todas as edições dos nossos programas de rádio e TV. Faça como pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Você está ouvindo Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua e sim coberta.
Ao som de Caetano Veloso, Terra, iniciamos mais um bloco do Brasil Cidadão. Hoje falando sobre o Poder Judiciário e a Democracia com Marcos Augusto Pérez, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e Lídia Passos, subprocuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Nessa música que nós ouvimos ao fundo, Caetano Veloso, ela foi lançada em 1978. Com o álbum Muito, dentro de estrela Azulada. A letra traz uma reflexão de Caetano, que estava preso pelo regime militar em um presídio em Realengo, no momento em que o ser humano pisou na lua.
Na vertigem do cinema, mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta.
Lígia, Você tem medo que a gente possa ter um retrocesso tão grande como tivemos com a ditadura militar no país?
Olha, se a gente disser que não tem o receio, é porque a gente não enxerga os perigos que estão, né? As cascas de banana, os paus e as pedras do caminho. O Caetano, quando fez essa música, pensando na imagem da Terra que não estava nua, certamente hoje ela está mais nua, mais árida, não é? Porque a todos esses avanços problemáticos, né? Avanços negativos, do desmatamento, da poluição do ar, da poluição emocional das pessoas, né? Os países, as pessoas, as sociedades com esse clima tóxico, esse ambiente tóxico. Mas a propósito da pergunta da Isabel, que eu achei muito bacana.
Isso, Isabel Cristina de Cotia, que ela disse que a principal função do Poder Judiciário é defender os direitos de cada cidadão. Como continuar fazendo isso se o governo federal não prioriza os direitos humanos?
Então, eu discordaria um tiquinho, porque a resposta do Marcos eu achei excelente.
Que bom, vamos nesse tiquinho então.
Eu achei excelente, concordo com praticamente tudo. Mas eu discordo naquele ponto que você mesmo me dá o ponto para discordar, Marcos, quando você fala assim, é preciso denunciar. Então veja, Marcos, a gente vai denunciar para quem? Para o Poder Judiciário, não é? Mas eu concordo com o diagnóstico do Marcos, é complicado fazer a discussão de políticas públicas na lógica da decisão judicial, porque a lógica da decisão judicial é uma lógica de que quando um tem razão é porque o outro não tem. E em política pública, frequentemente, é como uma casa de italianos, eu sou de uma casa de italianos, todo mundo discute, todo mundo tem um pouco de razão e todo mundo está faltando também um pouco, com um pouco dessa razão. Quando a gente discute políticas públicas, a gente discute conflitos em que todos os lados têm um ponto legítimo para reivindicar. E acho que o espaço dessa reivindicação é o espaço do judiciário. Mas você mesmo, Marcos, falou uma coisa que eu gostaria de resgatar, que acho muito correta, que é no sentido de que talvez essas demandas tão individualizadas, não é, tão subjetivas, não sejam o melhor caminho, embora sejam, vamos dizer assim, a opção mais tradicional. Não é? Então, em resposta à Isabel, eu diria que vale a pena a gente pensar nos instrumentos de atuação coletiva que a legislação hoje coloca à disposição do cidadão. As ações civis públicas, os termos de ajustamento de conduta e mesmo, porque os ajustamentos de conduta não precisam ser feitos exclusivamente perante o Poder Judiciário. Podemos fazer isso no âmbito do próprio executivo, das instituições públicas. Queria conclamar as pessoas a confiar um pouco mais nas suas instituições. Resgato aqui, queria fazer um elogio público à atuação da Defensoria Pública, não só em São Paulo, mas em todo o país, mas a de São Paulo é campeã total, na minha opinião. É uma instituição jovem, ela tem poucos anos de criação, mas está extremamente arraigada, extremamente comprometida com os interesses das comunidades em seus locais. Sabe? Isso é uma coisa bacana. O próprio Ministério Público, não quero ficar fazendo elogio à minha própria instituição, mas eu já sou tão antiga na instituição que já posso até fazer essas coisas sem parecer... enfim, o Ministério Público é uma instituição que tem esse compromisso com a comunidade, com a população e o próprio Poder Judiciário, que, apesar de tudo, não nega fogo. Às vezes dá mais fogo do que até do que a gente pediu, mas ali também se coloca. Acho que isso é bacana.
Muito bem, mais perguntas?
Sim, nós temos aqui a sintonia do professor Eduardo Cruz, lá de São Caetano do Sul. Ele diz que, com relação aqui à Rádio Brasil Atual, que nós temos um jornalismo da melhor qualidade porque expõe o que os outros escondem. E ele faz a seguinte questão, tanto para o Marcos como para a Lídia. Vocês consideram a possibilidade da oposição estar tomando cuidado para não ser responsabilizada pela tomada do poder efetivo pelos militares em caso de impeachment do presidente Bolsonaro?
Essa aparente timidez que a gente observa, algumas pessoas observam, em relação à oposição brasileira, em termos do momento atual, né? Como é que vocês consideram isso? Isso é uma estratégia?
Eu acho que, às vezes, é difícil a gente olhar a realidade, como faz o ouvinte, e não imaginar que tem alguém mexendo nos botões do controle ali por trás e tentando produzir algum resultado racional a partir do quadro que está colocado. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que nós estamos realmente num momento de absoluto caos. Acho que o governo federal é caótico. As reações, as intentonas, digamos assim, do governo federal são também em grande medida caóticas. A gente está realmente muito perdido. Isso não quer dizer, isso em termos de organização, digamos, mais sistêmica, né? Uma organização de verdade, organização política de verdade, na perspectiva de tomar o poder ou de exercer o poder. É claro que a sociedade ela não está morta, ela está viva, existem as entidades, existem organizações na sociedade muito vivas, muito ativas, né? A Lídia falou do movimento de domingo aqui das mulheres, mas a gente poderia citar várias outras movimentações na periferia de São Paulo, na periferia das grandes cidades, em tudo quanto é parte. Então, acho que a sociedade está viva. O que não há são assim, grandes canais de representação dessa voz de resistência com capacidade de confrontar a desordem que está sendo proposta pelo Poder Executivo no âmbito federal. Quer dizer, eu tinha um professor antigo lá em nossa faculdade, a Lídia deve se lembrar dele, que dizia o seguinte, que tudo está em ordem, que a desordem é a ordem que não nos convém. Então, o que eu vejo é o seguinte, que há uma proposição, uma vontade produzida, incentivada, estimulada pelo governo central, pelo governo federal, de produzir desordem. Né? E é contra essa desordem que a gente tem que resistir.
Lígia, quer fazer algum comentário? Mas então, lembrando o que o Marcos falou da manifestação das mulheres no último domingo, eu te perguntaria, o poder judiciário é machista?
É pergunta de machista isso, não é? É? Falando isso, quer dizer, o primeiro que a palavra machista, ela já divide o território em dois, machistas e feministas. Você podia dizer assim, o poder judiciário é patriarcal?
Bom, aí acho todo que mundo seria... já sabe a resposta, né?
Ué, e de machista, você não sabe a resposta, seu cara? Tipo, na verdade, eu acho que as nossas instituições, claro, elas revelam as condições que a nossa sociedade nos dá, existem. Não é? Nosso poder judiciário é machista? É patriarcal? É patriarcal. A nossa vida social ainda é muito impregnada pelos valores patriarcais. Né? E resistir contra esses, resistir aos valores patriarcais, avançar num outro, numa outra linha, o que seria? Não é? Eu acho que esse é um compromisso que não revela tanto a divisão, a oposição machismo-feminismo. É por isso que, na realidade, eu troquei o termo, sem perder a oportunidade de brincar, mas é, avançar em relação a essa condição patriarcal é, significa adotar valores de convivência mais diversificados entre os gêneros, entre os desejos das pessoas e, principalmente, respeitando os papéis que as pessoas conseguem, podem e devem desempenhar na convivência social. Esses papéis hoje não estão tão marcados pela condição de gênero, mas pela condição ideológica, pela condição de valores, não é? Pela cultura, não é? Que cada indivíduo é capaz de expressar. Então, acho que eu sou mais pela liberdade.
Muito bem. Mais perguntas, Frank?
Sim, sim. Primeiro, quero, antes de fazer uma pergunta, quero registrar aqui uma opinião, né? Vamos também respeitar, né? Quem discorda, né? Temos que dar espaço também para quem discorda. Como dissemos que é democrático o espaço, vamos lá. O Carlos Augusto, que é petroleiro lá em Guararema, ele diz que discorda dessa posição. Culpar o PT e dizer que está em crise. E ainda ele acrescenta: onde está o PSOL e os outros partidos de esquerda? Carlos Augusto, está aí registrada a sua opinião a respeito sobre o PT, sobre os outros partidos de esquerda. E tem uma outra questão aqui que foi enviada pelo Marcos Antônio, da Aclimação. Uma boa pergunta. Se os convidados tivessem o poder de mudar algo no judiciário, o que mudariam?
Eu tenho na ponta da língua a resposta.
Começa com você, então. Lídia.
O que eu mudaria hoje? Eu mudaria a qualidade, as oportunidades de participação das mulheres que compõem o judiciário e que, infelizmente, por várias condições, isso não se expressa na cúpula do Poder Judiciário. Eu gostaria de ver mais mulheres na cúpula do Poder Judiciário.
Eu subscrevo. Acho que há muitas outras questões importantes, mas essa é fundamental e é injustificável, né, que o judiciário brasileiro ainda esteja neste sentido, aí no sentido da participação das mulheres na cúpula dos órgãos judiciais, nos anos 50, né, na Idade da Pedra. É ridículo o percentual de participação de mulheres que você tem na cúpula do judiciário em geral e na cúpula do judiciário paulista, pior, que o percentual em São Paulo é pior do que o restante. Então, agora, tem muita coisa para mudar, né? Eu acho que
como mudar?
Acho que é produzir engajamento. O judiciário, ele vem de um período recente de grande engajamento, né? Só que houve um engajamento político partidário, né? Muitos, porque a instituição é formada pelos seus membros, por pessoas, né? E houve um grande engajamento do judiciário em prol da campanha de Bolsonaro, em prol de uma campanha antipetista. Eu não estou aqui nem defendendo nem atacando o PT, eu só estou tentando olhar a realidade. É que às vezes a gente tem que falar de PT, tem que falar de judiciário, tem que falar de juiz, né? Tudo isso tem gente por detrás dessas instituições. Então acho que houve sim um engajamento, só que um engajamento errado, né? Um engajamento parcial, um engajamento que desdoura o judiciário, deprecia, digamos assim, desprestigia a instituição judicial, né? E acho que por isso que essas pesquisas são feitas e demonstram que o judiciário não tem o prestígio perante a opinião pública que já teve. A opinião pública não explica tudo, mas é um indicador, né? Um sinal amarelo
aí. Que alguma coisa não vai bem.
É,
né?
Que alguma coisa não vai bem. E não vai bem por quê? Porque as pessoas, ao se aproximar do judiciário, depois de todo esse show midiático que houve com a Operação Lava Jato, passaram a desconfiar do judiciário, achar que o judiciário é parcial. E, a bem da verdade, houve muita parcialidade mesmo na condução desses processos, né? As pessoas são inocentes. Está dizendo que as pessoas são inocentes? Não estou falando que elas são inocentes, mas também não estou falando que elas são culpadas. Eu acho que o que se constata, quando um juiz faz uma trajetória, né, com de engajamento, né, como essa de condução de praticamente todos os processos de um caso, seja de competência dele ou não, né, com um diálogo muito íntimo e estranho com uma parte da imprensa, né? E depois de julgar algumas figuras de grande repercussão, ele se torna um político, quer dizer, a trajetória está explicando tudo o que aconteceu, não preciso, é só unir, é como um jogo de dominó, né? É só unir as peças que você forma ao todo. Então, eu acho que isso acaba desprestigiando a instituição, né? É um engajamento, que é um engajamento contrário aos valores da Constituição. Os valores da Constituição determinariam que nós tínhamos que ter o quê? Um judiciário independente, um judiciário mais independente de quem? Independente dos poderes, dos poderosos, do como as pessoas gostam de dizer hoje, do viés ideológico. É disso que o judiciário tem que ser independente, não independente dos valores a serem realizados a partir da ótica constitucional, como a doutora Lídia bem disse, a igualdade de gênero, a igualdade da mulher, quer dizer, há muita coisa boa para que o judiciário e os juízes se engajem, né? Que não, perdão, a política partidária. Quando você entra no jogo da política partidária, aí você virou um comum, um qualquer.
É o que aconteceu com o Supremo?
O Supremo é um processo mais complexo, eu diria.
Não é de carreira, né? Eles são eleitos, são indicados por indicação política.
E não,
né?
É só no Brasil que é assim. Em vários locais do mundo é assim. Não é porque não é de carreira que... É bom que não seja de carreira, no meu modo de ver. Porque
eleito,
não fica,
né,
olhando só para os interesses da carreira. Né? Porque um dos problemas da falta de engajamento dessas instituições está no fato de elas serem entrópicas. Delas desfrutarem de uma independência, que é uma independência para a realização de valores constitucionais, e acaba virando uma independência para tratar só dos assuntos que interessam à própria corporação. Então vira uma coisa corporativa, dentro de uma lógica divorciada da sociedade. Então eu vejo que o Supremo, por mais criticável que seja a conduta de um ou de outro ministro, aquelas discussões infinitas em rede nacional, as divergências e a falta de polidez, às vezes, de educação, de como um ministro trata o outro, em que pese toda essa conjuntura, me parece que o Supremo, ele é o melhor que nós temos.
Mas ele, num espaço de tempo, ele acabou legitimando a Lava Jato.
Então, é isso que eu digo. Uma corte constitucional, ela deve ter um olhar no longo prazo. O longo prazo está escrito aonde? Está escrito na Constituição, né? Então são os valores constitucionais que importam. Se o judiciário passa a fazer o jogo do interesse imediato, é o olhar de curto prazo, aí ele se desprestigia. É, ele se desprestigia. Ele fica muito contaminado pela política do momento. Os juízes não são deuses. Os juízes, eles têm concepções políticas pessoais. Alguns são mais bem formados, outros menos bem formados. Eles só passaram num concurso muito difícil, dedicaram uma parte da sua vida a estudar tal, e chegaram na posição que chegaram. Agora, aí desculpa, estou falando demais, mas a gente chega num momento em que toda essa corporação, né, de juízes, de promotores, de procuradores, os funcionários públicos, eles precisam ser capacitados ao longo do tempo para compreenderem a realidade, para se engajarem. As empresas, elas gastam fortunas para que os seus funcionários se engajem aos objetivos da empresa, né? Então o Estado deveria também gastar em capacitação, em educação desses funcionários que são tão importantes no jogo do poder dentro do Estado, para que eles se engajassem cada vez mais com o Estado, os interesses do Estado, e não com os interesses individuais, com os interesses partidários, com os interesses menores. Eu posso estar sendo um pouco naif aqui, um pouco ingênuo, né? Mas eu vejo, eu tenho muita fé nessa questão da educação. E acho que se o Estado realmente promovesse uma educação mais constante desses funcionários, uma boa parte deles poderia se dedicar mais às questões de Estado e menos às questões imediatas aí da política no momento em que ela ocorre.
Muito bem, Lígia, se tivesse mais mulheres, a situação seria outra das altas cortes do país, nas altas cortes do país.
Não sei, mas seria mais justo, né? Porque teríamos homens e mulheres representados lá. Agora, em relação ao que o Floriano estava falando, especialmente em relação a essa questão
Marcos.
Colocada...
Meu companheiro Floriano.
Seu companheiro, a gente acabou de falar do companheiro de luta, o Marcos. É, mas, enfim, em relação a essa questão da atuação dos funcionários públicos, eu fico sempre muito preocupada, porque a gestão pública ela exige uma expertise, e na sua fala isso está subjacente, quer dizer, a gestão pública, a atuação pública em todos os nossos, em nossas frentes, não é? Ela exige uma expertise específica, uma metodologia específica, um olhar específico. Não é qualquer profissional que está preparado para isso. Então, concordo totalmente com você no sentido de que nós devemos qualificar e preparar, não é, os profissionais que trabalham na área pública para dar conta desse desafio. Mas também queria dizer que isto não está ausente na nossa realidade de funcionários públicos. Muito pelo contrário. A realidade de um funcionário público, o dia a dia de um funcionário público, é de extremo desafio em relação a essas demandas que a comunidade traz. Especialmente servidores públicos das áreas do sistema de justiça, não é? Porque esses conversam, esses dialogam o dia a dia com o que mais aflige a população e a comunidade onde eles estão inseridos. Então, eu gostaria de dizer, não é o dia do funcionário público hoje, mas eu gostaria de deixar este ponto colocado.
Está registrada uma defesa em relação aos servidores públicos das altas cortes e em geral, né, também. Frank, nós estamos fechando mais o programa, temos mais 6 minutos. Algum registro importante?
Sim, tem um registro muito importante para os nossos ouvintes, nossas ouvintes e internautas, né, que eles também podem acompanhar o nosso programa de TV, né, que vai às quartas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra, 186 da Vivo e também pela NGT. E aí, no caso da NGT, é na quinta-feira, ao meio-dia, no canal 48 aqui em São Paulo e no canal 45 lá no Rio de Janeiro.
Muito bem. Rapidamente, mais 2 perguntas, né, que eu gostaria de fazer aos convidados. A primeira é um registro. O que mais importante vocês gostariam de falar, que acabou não sendo perguntado nem pelos apresentadores, nem pelos ouvintes, que vocês gostariam de deixar registrado no programa de hoje?
Eu estou satisfeito com o que aconteceu aqui.
Que bom!
Estou satisfeito de ter conversado com a doutora Lídia, ter debatido. Achei que foi um prazer muito grande estar com vocês nessa manhã. Espero ter sido claro nas minhas intenções aqui, nas minhas palavras, né? Eu também sou funcionário público, sou funcionário da Universidade de São Paulo, né? E não tenho nenhum desdouro, né, nenhum desapreço em relação aos funcionários públicos. Me preocupa particularmente o fato de que as gerações vão passando e, se a gente não cuida da formação desses quadros, algumas intenções podem se perder no caminho. Eu, doutora Lídia, nós somos de uma geração que, jovens ainda, nós lutamos pela redemocratização do país. Então, a gente, de certo modo, por ter sido educado na época da ditadura, por ter depois lutado pela redemocratização do país, nós assumimos os valores democráticos como nossos, né? Hoje, o Ministério Público da doutora Lídia, o Judiciário, a academia onde eu estou e mesmo no mundo privado, os escritórios de advocacia, as empresas, estão sendo formadas por jovens que já nasceram na democracia. Né? Já nasceram, tiveram, por sorte, né, uma formação já democrática. E que podem, por uma falta de formação específica, uma falta de engajamento na juventude, não ter esses valores introjetados. E pode, eu vejo claramente um engajamento de muitos de nós em torno de valores que não são os valores de nossa geração, e não é porque são de nossa geração que são corretos, são os valores do pós-guerra, os valores democráticos, os valores da Constituição de 88. Então é essa a minha preocupação.
Muito bem, Lígia. O que não foi perguntado que você gostaria de registrar?
Eu sou como o Marcos, estou satisfeitíssima com o que aconteceu aqui hoje, mas eu acho que se eu tivesse que dizer uma mensagem, eu diria essa. Eu acho que o que vem depois é sempre melhor do que o que veio antes. Então, eu confio que as novas gerações vão tratar da democracia melhor do que nós já temos tratado. Não é? Eu espero isso, pelo
menos. Mas não tenho dúvida que a geração de vocês serão novamente convidadas a participar, não na democratização do país, mas na luta para que se permaneça aqui um Brasil mais justo, né? Se sonhamos com um Brasil mais justo e igualitário. Frank, um comentário.
Eu queria
rápido.
Registrar aqui a opinião do Luiz Eduardo, lá de São Bernardo. Ele diz: discordo que o discurso do PT tenha se mostrado fake. Tivemos muitos problemas, mas foi o período em que os pobres tiveram alguma oportunidade e várias políticas públicas foram muito importantes. Corrupção houve e deve ser combatida. Porém, foi potencializada em proporções geométricas pelos meios de comunicação para criar o caldo de cultura que levou ao que temos hoje. Mas a pauta do PT, do Lula, nunca foi de radicalização. Está registrada a opinião do Luiz Eduardo, de São Bernardo do Campo.
Meus agradecimentos aos ouvintes que fizeram perguntas, ouvintes, a comentários que foram feitos, como esse último. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a participação de Marcos Augusto Pérez, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e presidente da Comissão de Infraestrutura da OAB São Paulo. Lídia Passos, subprocuradora de Justiça de Relações Externas e Integração Institucional do Ministério Público do Estado de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Alexandre Seles. Hoje, lembrando que nós temos um programa do Observatório do Terceiro Setor, às 16 horas. Olha, você que não conseguiu acompanhar inteiro o nosso programa, à tarde, a partir das 16 horas, você pode acompanhar o nosso outro programa, o Observatório do Terceiro Setor, que irá abordar um tema muito importante, feminicídio. Está aí um tema muito próprio do ambiente e do grupo feminista aqui do país. E nós ficamos por aqui sempre, na luta por uma sociedade mais justa, igualitária e tolerante. Até o próximo programa.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Rádio Brasil Atual.